Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. O título da nossa pregação é Criados para Boas Obras. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Existem passagens tão famosas na Bíblia que jogam sombra sobre passagens vizinhas, ou textos que brilham tanto, tanto, que ofuscam as palavras que estão, às vezes, um pouco antes e um pouco depois destes textos tão luminosos. Aqui acontece um exemplo desses. Os versículos 8 e 9 de Efésios 2 são tão famosos, tão conhecidos, tão objeto de pregações e mais pregações, que o versículo 10 fica um tanto quanto injustiçado aí. Eu preguei domingo passado aqui em Efésios 2, 8 e 9. Salvação pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Toda vez que eu prego sobre esses dois versículos, eu me sinto devedor do versículo 10. Vou dar as verdades aqui explicitadas. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Muito bem. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Quando se lê o 8 e o 9, que afirmam que a salvação não é pelas obras, e afirma ainda o motivo pelo qual não é pelas obras, para que ninguém se glorie, e que é pela fé e tal, deve surgir numa mente minimamente inquisitiva, alguém que pensa mesmo pouquinho, ué, se não é pelas obras, para que servem as boas obras? Não é para salvar, não? Não, absolutamente. Ficou claro que não é para salvar ninguém as boas obras. E presta para alguma coisa? Serve para alguma coisa? O versículo 10 responde perfeitamente esta pergunta. Certamente foi por isso que Paulo complementou aqui. Achou que sentia que havia falta de esclarecer isso, havia necessidade de esclarecer isso. Somos, feitura dele, somos quem? Quem é aqui o sujeito desta oração aqui, desta frase? Somos, nós quem? Os crentes, os salvos, que ele qualifica primeiro aqui como feitura dele. Somos feitura dele. Dele quem? De Deus. Como está aqui no versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Então nós somos feitura dele. Dele quem? De Deus. O que é feitura? Aliás, é uma palavra que é rara no português. No grego, significa poema, de onde vem o conceito de poema. Apesar de que não tem ideia de poesia. Alguns gostam de dizer, então, que os crentes são como uma poesia de Deus e tal. Não é bem isso, porque no sentido, pelo menos na época do original, conforme instruem os peritos na língua, a ideia é simplesmente aqui obra, algo que foi feito. Uma execução. Depois adquiriu o sentido mais artístico de um poema. Essa expressão, ela pode ser bem geral. E poderíamos dizer que tudo é um poema, tudo é uma feitura, uma obra de Deus. Tudo que foi feito, uma rocha, uma pedra, aí, um pedaço de granito, uma árvore, uma borboleta, poderia estar incluído nesta classificação aqui de uma obra de Deus. Mas a expressão seguinte, especialíssima, agora ela funila o que Paulo tem a dizer com relação a este grupo que ele chama de nós. e que eu, talvez me adiantando, disse que eram os crentes do sábado. Pastor, como é que o senhor prova que esses nós aqui não são a raça humana, ou não é a raça humana? Está aqui, prova aqui. Nós quem? Criados em Cristo Jesus. Agora ficou de fora, não só a rocha, a árvore, a borboleta, mas grande parte da raça humana ficou fora desta qualificação aqui. Por quê? Porque ela se expressa a uma nova criação de Deus. Há uma criação em Cristo. Está claríssimo aqui como água. Nós, criados em Cristo Jesus. Estão incluídos apenas os que foram chamados para esta nova criação, os que creem em Cristo, os que tornaram-se agora salvos pela fé nesse Salvador. O que significa ser criado em Cristo Jesus? Porque, de maneira muito simples, existem duas criações de Deus. Isso aí devia até ser mais anunciado por nós pregadores. Essas duas criações se fala pouco. Talvez fala-se muito em 2 Coríntios 5,17, aquele que está escrito, nova criatura, e fala, mas, peraí, nova criatura, como é isto aí? Explica direito. É muito curioso isto. Há um texto que coloca lado a lado este ensino das duas criações. Há duas criações de Deus envolvendo raça humana, envolvendo homens. A primeira em Adão, que inclui toda a raça humana. E a segunda em Cristo, que inclui um pedaço da raça humana. E temos que admitir um pedaço pequeno da raça humana, porque Cristo disse que o caminho para a perdição é muito largo, e a porta é larga e o caminho espaçoso, mas o da salvação, a porta é estreitinha e o caminho é apertado. Então, ali podemos ter uma noção quantitativa, não sabemos exatamente que número aplicar aí, mas com certeza não é 50% da raça humana, é muito menos de 50%. Agora, é 30, é 20, é 15, é 8, não sei, e Deus não quis explicar, nem nos anunciar isto aí. Mas o fato é que, dentre a totalidade da raça humana, Deus tomou para si alguns, uma minoria, e fez, operou nela uma nova criação dentro dessas pessoas já pertencentes à raça humana. Primeira criação em Adão, a segunda em Cristo. Em Adão, o homem natural, nascido em pecado, desde que o pecado entrou no mundo por Adão e Eva, nascido morto espiritualmente, já tenho explicado isso aqui várias vezes. Em Cristo, novas criaturas, 2 Coríntios 5,17, ensinei isso claramente, pessoas que se arrependeram, exerceram fé, foram salvos, tornaram-se filhos de Deus, e agora tem a vida eterna prometida e garantida pelo próprio Deus. Sem entrar em muitos detalhes no texto, mas eu quero ler com vocês uma passagem pouco lida, pouco explorada, que mostra essas duas criações lado a lado. 1 Coríntios 15, versículos 45 a 49. Primeiro Coríntios 15, 45 em diante. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo homem, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Contraste, primeiro homem, alma vivente, Adão. O último Adão, Cristo, porém, é espírito vivificante. Ele dá vida, em vez de ter recebido vida. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. No primeiro Adão, natural, o homem natural, como já expliquei. O segundo, espiritual, formado para Deus, em conexão com Deus. O primeiro homem formado da terra, é terreno. O segundo homem, do céu. Dentre a raça humana, alguns foram tomados por Deus, receberam fé, exerceram-na, e agora estão como Estão como não? Passaram a pertencer ao céu, são cidadãos celestiais. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o celestial, tais também os celestiais. Uns seguem Adão, os outros seguem Cristo. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, com todas as características do primeiro Adão, então, devemos trazer também a imagem do celestial, todas as características do segundo Adão, Cristo, nos assemelhando com ele, sendo a imagem e semelhança dele muito mais apenas do que aquela imagem e semelhança deformada que o primeiro Adão é responsável por isso, e os que o seguem, trouxemos todos essa imagem deformada de Deus. Agora, com o nosso segundo Adão, com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos agora transformados cada vez mais à imagem dele, de uma maneira muito mais profunda, segundo o caráter dele, segundo o coração dele. Isso poderia ser muito mais explorado, mas eu quero continuar aqui no nosso caminho do versículo 10. Em suma, ser criado em Cristo Jesus é, respondendo à pergunta, o que é isto então? Pertencer à criação dos filhos de Deus que exerceram fé em Cristo. É pertencer a uma criação da qual Cristo é o cabeça, ele é o primeiro, ele é as primícias. É passar a ter Cristo como padrão, modelo máximo, e o nosso grande protótipo. Muito bem. Nós somos feitura dele, de Deus, criados em Jesus Cristo para boas obras. Paulo já disse, versículos 8 e 9, que a salvação não é pelas obras. Mas uma vez salvos, ou criados em Cristo Jesus, o que nós temos a ver com as boas obras? Os gnósticos, uma seita religiosa poderosa na época do Novo Testamento e que continua sob outros nomes e outras matizes, mas nunca deixou de existir, responderiam, pelo menos alguns deles, eles se dividiam também em muitas ideias. Pelo menos muitos deles diziam que o corpo era tão maligno que seria destruído. Então não importava diante de Deus. Ele está condenado, liquidado mesmo. E sabe a consequência disso? Que a pessoa poderia viver como bem entendesse. Mesmo um crente, mesmo alguém que exercesse fé em Deus ou em Cristo, o Cristo, pelo menos o Cristo deles, como eles entendiam quem era, não. O que interessa é o coração. O que interessa é o propósito. E como sempre, esses venenos doutrinários, eles vêm amparados por passagens bíblicas, como o diabo gostava de fazer, distorcendo-as. Então eles diziam, não, aí mostravam passagens, olha aqui, mostrando que Deus se interessa no coração, é o propósito da pessoa, e que o corpo aqui, esse está completamente morto, liquidado, condenado, faça com ele o que você bem entender. Imagine o que saía disto, do tipo de vida de dissolução, de imoralidade, de tudo, porque não interessava diante de Deus. Então, o que um crente em Jesus Cristo tem com boas obras? Nada. As obras dele não interessam, o que interessa é o coração dele. Estranho demais, satânico. Outros poderiam até achar que, exagerado isso, não precisa, não é o caso de praticar o mal, mas que o que interessa mesmo aqui é ganhar tempo. Já somos cidadãos do céu. Jesus disse que não somos deste mundo, como ele também não é. E devemos pensar nas coisas do alto, não nas questões da terra. Ah, desliga disso. Então, não chegando a um ponto extremo, como o gnóstico, dizendo que pode até fazer o mal não, que desagrada a Deus. Mas o nosso papel aqui mesmo é esperar, ficar desligadão aí do mundo, talvez nos isolarmos, como faziam os ascéticos, para ficarmos bem limpos da contaminação do mundo, nos isolarmos completamente e passar o dia todo orando, falando em Deus e esperando a glória, o dia de ir para Cristo. Ideias humanas. O que, que a Bíblia diz? Que não somente devemos praticar as boas obras, mas a própria razão da nossa salvação foi praticarmos boas obras, pelo menos no que no que concerne ao nosso tempo aqui na Terra. Não a razão total e única, absoluta, foi para praticarmos boas obras. Mas, no que diz respeito à nossa vida aqui na Terra, a razão foi para praticarmos boas obras. E se quisermos generalizar um pouquinho mais, uma das grandes razões da nossa salvação, falando de uma maneira bem geral, foi para praticarmos boas obras. Então, não é que é uma boa ideia. Ah, é interessante esse negócio de praticar boas obras, mesmo aguardando a nossa glorificação final e tal, mas é bom, é interessante que o crente pratique boas obras. Não. Ele foi salvo para isto, enquanto ele está aqui na Terra. Pelo menos, claro, boas obras no céu é outra coisa, mas implica também uma vida perfeita diante de Deus, e muito mais perfeita. Alguém falou, não fomos criados para ser meros ornamentos. Fecha aspas. Interessante a colocação. Apenas para as pessoas ficarem olhando, que bonito, e Deus olhando para nós, achando bonito também. Não é só para isso. Faz parte sermos uma espécie de ornamentos de Deus diante do mundo, sim. Mas muito mais do que isto. Muito mais. Nós fomos salvos para praticar o bem. Antes, como homens naturais, nós basicamente só sabíamos praticar o mal. Havia boas obras isoladamente, sim. Mas quando eu digo só, ou esse basicamente, é porque era tão forte a nossa escravidão ao mal, que isso é o que caracterizava o nosso ser, o nosso comportamento, o nosso viver diante de Deus. A ponto de Isaías dizer que nossas obras de justiça eram como trapos de imundícia. Então é mal, e mal, e mal, e mal. Quico lá uma boa obra aí, solta. Crente sem obras é algo totalmente sem sentido. Não tem razão nem de estar vivo. Não tem sentido na Terra. Outro dia soprou lá um vento em cima da minha mesa lá do gabinete, e eu peguei meu celular e coloquei em cima nos papéis lá para não voar. Tudo bem. Mas seria estranho dizer, descobri um peso bom de papel, meu celular. Agora ele vai ficar aqui em cima da mesa agora o tempo todo para poder segurar os papéis quando o vento der. Estranho. Eu deixar uma pequena maravilha tecnológica como é um celular servindo como peso. É esquisito, ele não foi feito para aquilo. Está fora do destino a que ele foi criado. Um crente sem boas obras é algo tão estranho, esquisito, fora do papel para o que ele foi feito, do que um celular servindo de peso, como uma pedra poderia fazer também. Não tem nada a ver? Observe que as boas obras não servem para dar a salvação. E muito menos para sustentar a salvação, como há milhares, talvez milhões de evangélicos crendo nisto. Muitos ensinam hoje. Tudo bem, é pela fé. Está certo. Mas as obras sustentam esta salvação. Não praticou boas obras, caiu da fé, no sentido de perdeu a salvação, tem que ganhar de novo. Então, aí tem toda uma forma, confessa diante de Deus, diante dos homens e tal, e segue alguns que seriam orientações bíblicas para reganhar a salvação, e o resultado são pessoas profundamente frustradas, talvez muitas salvas mesmo, mas muito mal instruídas, mal orientadas, nessa verdadeira angústia de alma, tortura espiritual, sou salvo, não sou salvo. Ontem eu era salvo, agora pedi minha salvação. Mas eu confessei diante de Deus, eu reganhei a minha salvação. Eu já vi pessoas angustiadas por isto. E outros sem entender, angustiadas ao contrário, como é que um crente estava em pleno pecado, na prática de um pecado, na hora que Cristo voltasse nos ares para nos arrebatar, o crente ia junto. Pronto, não entendia. Ele não estava em pecado? Praticando o pecado? Estava. Aí Cristo volta e ele vai para o céu. Igual um outro que não estava praticando um pecado. É. Não, pastor, isso fere a minha cabeça. Isso é falta de Efésios 2, 8 a 10, onde estão explicados exatamente, e em muitas outras passagens. Então é muito importante entender isto. As boas obras não servem para sustentar a salvação de ninguém que já tenha ganho pela fé. Essa sustentação é feita por Deus a partir do momento que aquela pessoa foi gerada de novo em Cristo. É um novo nascimento. Um menino não pode entrar no ventre da mãe de volta, ele nasceu e está nascido e agora ele é gente pertencente à primeira criação. Se alguém que nasce na primeira criação eternamente fará parte dela, imagine alguém que nasce numa segunda criação muito mais especial do que a primeira, muito mais poderosa e muito mais cara aos olhos de Deus. Então, um nascido em Cristo não pode absolutamente voltar ao estado anterior e deixar de ser um salvo. Ah, esse ensino tem um perigo. Gnosticismo. Ah, então, pastor ali está dizendo que as boas obras não sustentam a minha salvação. Quem sustenta é Deus, que já me deu a fé, me fez nascer de novo. Não tem no mundo quem faça eu desnascer. É. Então, lá vou eu. Boas obras, me desculpem. Vamos deixando para o lado. Eu vou curtindo aqui minha vidinha, porque eu já estou salvo. Esse é o resultado perigoso, dizem alguns, dessa pregação, cujo nome aí histórico, teológico e tal é o calvinismo, que a soberania de Deus é que nos salva e o poder dele é que sustenta os seus eleitos pelo poder de Deus, não pelas boas obras que são nossas. Então, absolutamente não tem o menor perigo de alguém entender que o fato das suas boas obras não levarem mais à perdição eterna, isso ser um motivo de desregramento, porque alguém que age assim nunca exerceu a fé que salva. Porque na fé que salva inclui o arrependimento profundo dos seus pecados e a gratidão a Cristo, como nós acabamos de comemorar agora na ceia. Então, como é que alguém vai achar que a prática de pecados e a falta das boas obras, já que não vai lhe mandar mais para o inferno, que então tudo bem, vamos curtir a vida, não está entendendo nada da natureza de Deus, da santidade de Deus. Então, alguém assim poderia questionar a própria salvação. Ué, eu fui salvo mesmo pela fé, eu entendi a salvação em Cristo, porque eu não estou ligando muito para o que eu faço aqui na terra. É bom questionar, porque um filho de Deus liga, e ligar é pouco, ele sofre quando ele não faz o bem, quando ele não pratica boas obras, muito, sofre muito, ele vai às lágrimas, e mesmo que não derrame lágrimas dos olhos, mas o coração sangra quando um crente verdadeiro, convertido, peca, porque ele sabe a tristeza que ele está causando sobre o Senhor Jesus Cristo, que derramou o sangue dele para lhe salvar. Então é claro que um ensino desse não vai gerar um bando de crentes indisciplinados e pecadores pouco ligando para o que faz. Absolutamente. Então as boas obras não dão a salvação, não sustentam a salvação, mas são fundamentais para confirmar a salvação. Aí sim, a maneira de alguém mostrar que foi salvo, indicar que foi salvo, é a prática das boas obras. Alguém disse, aspas, para podermos fazer boas obras, Deus teve antes de fazer uma boa obra em nós. Acho excelente essa frase, fecha aspas. Exato. Para podermos fazer boas obras, Deus teve antes de fazer uma boa obra em nós, que foi a salvação que Ele nos deu. Duas perguntas importantes que podem surgir neste ponto. Primeiro, aqui diz que nós fomos salvos para boas obras. Onde é que fala em doutrina aqui? Que os batistões aí falam tanto em doutrina, que é importante a doutrina para lá, é importante para cá. Aqui não fala nada, de fato. Não é que não seja importante. O crente correto, completo, é o que pratica as boas obras dentro de um saudável contexto doutrinário. Claro, dentro de todo um bojo, toda uma formação doutrinária que vem das Escrituras. Mas é bom lembrar mesmo, nós, os que lutamos pela boa doutrina, independente de denominação, É bom lembrar que, por mais que briguemos por essas doutrinas, preguemos e até nos arrisquemos até a vida pela firmeza doutrinária, mas a doutrina não é um fim em si mesmo. É um complemento. Nós não estamos neste mundo para sabermos ensinar boa teologia. Nós não estamos aqui para saber ensinar boa teologia, mas para praticar boas obras. Enquanto praticamos essas boas obras, dentro de um contexto de uma boa doutrina, lá vai a doutrina junta, falando, ensinando, não é que é proibido ensinar boa doutrina, é óbvio que não, mas o que eu quero dizer é que não é o nosso propósito principal nesta terra, ensinem boa doutrina, não é. O principal é, façam boas obras. Pastor, segunda pergunta, e o evangelho nisso? Eu tenho aprendido que nós estamos aqui para pregar o evangelho de Cristo. E onde está isso aqui? Ora, falar de Cristo é uma obra excelente. É uma boa obra. Está incluído aqui. Querer ver alguém salvo, pregar para aquela pessoa, às vezes até recebendo pedradas, e mais do que pedradas, muitos perdem a vida, dentro desta maravilhosa obra de pregar o evangelho, isto indica amor, isto indica uma excelente atitude. E esse negócio de pregar o evangelho pode ficar tão forte, aliás, erroneamente forte na mente de alguém, que ele acaba pregando de maneira mecânica. Pregar o evangelho, pregar o evangelho. E esquece que a pregação do evangelho nada mais é do que um desejo profundo de ver aquela pessoa andando pelo caminho único que vai gerar a salvação dela, que é em Cristo. Então, pregar o evangelho é um exercício puro, autêntico, de uma boníssima obra. Muito mais do que você ver uma criança caindo e você levantar, e uma velhinha querendo atravessar a rua e você ajudá-la. Porque uma coisa é ajudar alguém a atravessar uma rua, outra coisa é atravessar o abismo da morte eterna e partir para o céu. É uma obra maravilhosa. E não pode ser confundida com uma coisa fria. E é um perigo pregar o evangelho mecanicamente. Prega. E pronto. Como se fosse assim. Já preguei o evangelho para aquele fulano lá. Ele não se interessou. Lamento muito. Tchau. O problema é dele. De uma maneira seca. De uma maneira amarga. Está errado isso aí. Tudo bem, até que você deixe de pregar, outro não quer ouvir, tem que respeitar e tem outros princípios a serem observados. Mas a atitude lá dentro, que pena que eu não consegui levar mais a pregação para aquele homem, aquela mulher, ela não deixou, cortou, e tal, ou viajou, nunca consegui nada, mas senhor, tem misericórdia, que outra pessoa continue o meu trabalho lá e pregue para ele ou para ela, ou que o teu espírito a converta mesmo, até sem mais ninguém intermediando, senhor... É isto. Então, a pregação do evangelho é uma consequência de um amor pelas almas. É uma boa obra pregar o evangelho. Voltando, então, a Efésios 2:10, as quais, quer dizer, boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando você vê uma estrada nova, pode pensar, alguém um dia teve a ideia de fazer uma estrada aqui, alguém projetou, alguém teve que conseguir a verba lá, o dinheiro, infelizmente, muitas vezes 10 vezes mais do que a obra para poder levar 90% para o bolso, mas não importa, alguém se planejou, se preparou, muitas pessoas suaram ali para abrir o caminho, tudo com só propósito. Tudo com um só propósito. O quê? Para que as pessoas andem nelas. Eu não imagino que haja outro propósito ao se criar uma estrada do que pessoas andarem nelas, com fins diversos. Comércio, passeio, não importa, mas andarem nelas. Deus preparou as boas obras antes de nascermos para que as praticarmos. Não esqueça isto. Cada vez que você pratica uma boa obra, você faz algo agradável a Deus. Você não está fazendo algo por acaso. Ah, caiu a criança lá, vou ajudar ela a se levantar. Alguém está precisando lá, eu vou ajudar. Ah, que legal, surgiu aqui essa oportunidade. Pode ter surgido uma oportunidade para você e ter esta ideia de que apareceu por acaso. Não foi. Você está cumprindo um propósito antigo de Deus para a sua vida. Ele preparou. E você está se encaixando no programa de Deus para você que é crente em Jesus Cristo praticar cada boa obra que Ele tem colocado diante de você. Agora, você está aqui e vai começar uma viagem. Ah, tem uma estrada nova aí que acabaram de fazer, asfaltada, linda, toda sinalizada. Beleza, mas você não é obrigado a andar por ela. Vá pela outra. Você é quem desiste toda esburacada? Vá de burro. Com asfaltão do lado, bonito. Vá a pé. Com bota. Sem bota, descalço. Vá do jeito que você quiser. Uma coisa é certa. A maneira mais rápida, mais cômoda, mais razoável é ir pela estrada. Praticar boas obras é a melhor maneira de trilhar o seu caminho nesta vida. Muitas vezes nossa vida se torna desconfortável, dura, difícil, frustrante. Sabe por quê? Muitas vezes não é essa a explicação única para durezas e dificuldades nossas. Existem outras explicações, que eu não vou entrar. Mas boa parte delas é porque você não está andando na estrada das boas obras que Deus preparou para você. Você não quer andar por essa estrada aqui. Você quer ir pela outra. Pessoa precisa de tempo. Seu. Quer conversar com você. Um telefonema com você mais longo. Um e-mail. Um papo pessoal. Eu sei lá o quê. Mas de alguma forma ela precisa do seu tempo. Mas que felizmente você é muito ocupado. Seus negócios são muitos. Suas obrigações profissionais, seja lá quais sejam estudantis. Ah, mas é demais, eu não tenho tempo para esta pessoa que você sabe que precisa de você, sabe que é uma pessoa que Deus colocou no caminho dela, porque ela está lhe procurando, está lhe pedindo, mas você não tem tempo. Ok. Aí Deus faz com que você perca muito mais tempo que teria perdido com aquela pessoa por algum imprevisto, previsto para você, que Ele coloca no seu caminho. Agora perca tempo assim. Ande por esta estrada agora, cheio de pedregulho, e agora você vai sofrer, porque você não quis seguir pelo caminho que eu preparei para você das boas obras. A pessoa está em dificuldade financeira e você fecha o coração, fecha o bolso. Que pena. Aquele teria sido o caminho que Deus havia preparado para você para boas obras. Ele queria que você andasse para aquele caminho. Não quer dizer que você tem que dar toda vez para toda pessoa que lhe pede dinheiro. Eu não estou entrando em detalhes aqui. Estou falando de uma maneira em termos de princípios. Mostrando que há um caminho excelente para nós seguirmos, que Deus preparou e que nós não seguimos aqui. A vontade graciosa dele, gostosa, era que nós andássemos por esse caminho, nós acabamos indo por outro. Tudo bem, é uma vontade dele também, permissiva, que eu não vou entrar aqui no detalhe do tipo de vontade de Deus, é que tudo, no fim, está dentro da vontade soberana dele e que ele permite, pelo menos. Mas, dentro dessa ideia de que há um caminho agradável a Deus para nós seguirmos, e há um caminho não agradável a Deus, há. Sim, há um caminho gostoso que cai dentro da vontade desejosa dele para nós seguirmos. E há aquele caminho que não é da vontade gostosa dele, pode ser dentro de uma vontade soberana que ele permitiu. Pecado, por exemplo. Pecado é o que Deus quer para você? É o que ele preparou para você? Não, claro que não. Você desagrada-o. Mas ele permitiu Claro que sim. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, eu quero deixar claro o seguinte, que você pode seguir por caminhos que agradam a Deus, e você pode seguir por caminhos que não desagradam a Deus. E que a grande maneira de discernir entre uma coisa e outra é essa questão das boas obras. Então, você não dá o dinheiro para a pessoa, fecha o bolso lá, e lá vem você com um bruto de um prejuízo financeiro aí, inesperado, como todos nós já devemos ter enfrentado, sem prever. Pode ter sido Deus lhe punindo, pode lhe punindo, porque você não quis andar pelos caminhos que ele preparou para você. Então, a somatória desses reveses, muitas vezes, faz a vida parecer desagradável, dura. É muito difícil nós dizermos, não, o problema tal é porque Deus fez isso, porque eu não fiz uma boa. O problema tal não tem nada a ver com minhas boas obras, tem a ver com Deus querendo me testar. Não, eu sei que é impossível nós fazermos assim. Mas o fato de ser impossível nós delimitarmos cada detalhe das nossas vidas não quer dizer que nós vamos traçar grandes rumos. Não, eu vou praticar boas obras, porque é o caminho excelente para eu fazer. Agora, já quase encerrando, eu quero lembrar uma coisa importante. Boas obras não é apenas caridade, levantar a menina que caiu, do exemplo que eu já dei duas vezes, ou dar uma esmola. E o que é? O que seria uma boa obra? Eu diria o seguinte, a prática de qualquer forma de bem. A prática de qualquer forma de bem. Isto é, uma boa obra. Tem que estar aí a ideia da prática, claro, se não é obra. Pelo menos no sentido mais exato dela. Poderia falar numa obra, de um pensamento, se aspecto de uma obra e tal, mas vamos ficar com um aspecto realmente mesmo prático. Ser honesto, ser sincero, ser amoroso, ser cordial, ser humilde. Então, cada vez em que você atua neste mundo, no exercício de uma dessas virtudes aqui, você está praticando uma boa obra. Amigo, vem cá, me perdoe. Eu lhe ofendi ontem, me perdoe. Isso é uma boa obra, porque você está seguindo um caminho que Deus quer que você faça. Você está obedecendo, você está ensinando ao outro como é que faz, você está reconhecendo diante dele, com humildade, um erro seu. Você está passando para ele algo benéfico. É boa obra. Quero repetir o aspecto de que obras não servem para levar à salvação e que, mais uma vez, mas uma vez que alguém foi salvo, como já comentei, as boas obras tornam-se muito mais do que uma obrigação, mas torna-se uma consequência natural dele. Prática das boas obras. Quero encerrar com uma palavra para os que, porventura, ainda não têm Cristo, não somente aqui, como em qualquer lugar onde essa mensagem será ouvida e até de outra forma. Talvez alguém que não tenha ainda tido um compromisso com Cristo ache muito exclusivista. Quando eu falei que Paulo se referia apenas aos crentes, nesta passagem aqui do versículo 10, porque usou a expressão criados em Cristo Jesus, e o senhor disse que afunilou e tal, e o senhor fez ali uma exclusão grande. É. Se você entendeu assim, você entendeu corretamente. É exclusivista mesmo. É isso que Paulo quis dizer, que somente esses que são criados em Cristo Jesus podem dizer que Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. É isso mesmo. Mas não seja por isso. Não precisa ficar revoltado, chateado, porque eu lhe excluí. Eu não. Eu não estou excluindo ninguém aqui. Se alguém está se excluindo, ou agora, ou quando vai ouvir essa mensagem depois, é pela própria consciência. Não estou apontando para ninguém, não estou dizendo o nome de ninguém. Eu trato do meu coração, da minha consciência, você trata da sua. Então, se alguém vai se excluir ouvindo isto aqui, não é por minha causa. é pela própria reação do coração e da consciência a ouvir, não o pastor Mauro, mas ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus que está dizendo isso aqui. Mas, repito, não seja por isso. Você quer ser incluído nesse afunilamento, nesses que podem dizer que Deus preparou boas obras para você fazer? Ótimo. Vá para o grupo desses felizes, bem-aventurados, que nasceram de novo em Cristo. Como? Tenho que voltar para o 8 e 9. Claro, não é dizendo, meu amigo, passe a praticar boas obras daqui para frente. Então, eu estaria desfazendo tudo o que eu fiz aqui. Agora, você vai praticar boas obras daqui para frente? É bom. Se você é um malfeitor, deixe de ser. Você tem mentido, deixe de mentir. É claro que é bom você passar a praticar boas obras, não para ser salvo. Não que essas obras vão levar à salvação, mas é porque é a forma. Você não vai alcançar a salvação nunca fazendo o bem, por melhor que você faça ou pensa que faz o bem. Peça fé a Deus. Peça, implore por esta fé. Depois dessa fé ter sido dada, quando for dada e você passar a ser agora nova criatura em Cristo, agora as suas obras irão valer muito aos olhos de Deus. O propósito pelo qual você foi salvo foi então a prática delas. E aí, a partir deste ponto, você pode dizer, puxa vida, que maravilha, eu também fui criada em Cristo Jesus para fazer o bem. E agora eu vou fazer o bem para mostrar que fui salvo. Agora como uma criatura nova em Cristo. E a você, que já é crente em Jesus Cristo, responda a si mesmo. Eu tenho praticado boas obras. Não a esmolinha lá do sinal. Uma ajuda esporádica que alguém tenha lhe pedido 3 meses atrás e você deu. Não. Mas como um sistema de vida, como uma característica da sua pessoa. Você tem dado motivo para que seus amigos lá fora e conhecidos comentem, ali vai uma pessoa boa. Ali vai uma pessoa boa. Comece boa. Uma pessoa benéfica. Estou usando nesse sentido. Não boa no sentido intrínseco, que é bom só Deus, como disse o Senhor Jesus Cristo, mas boa no sentido prático, bondosa, benigna. Paz, o fulano é impressionante, você vê? Ele só faz o bem, aqui, ele foi injustiçado aqui no trabalho, mas reagiu de uma maneira tão bonita, perdoou até aquele chefe malvado que o rebaixou. E você viu o fulano aqui, é o que ganha menos aqui na sala, viu a ajuda que ele deu para o fulano lá, que bateram no carro dele e não tinha seguro. Rapaz, que coisa. Você viu como é que ele reagiu aqui naquela grosseria que disse, rapaz, é impressionante, é mesmo, que coisa. É isso. É isso. Se você causa nas pessoas esta reação, fulano é uma pessoa benéfica, faz o que é bom, faz o bem. Isto é praticar boas obras. Mas fulano perdeu o emprego, tu viu? Você ouviu. O chefe mandou ele mentir. Disse que não mentia, não. Mas tem que mentir, eu não minto. Eu sou salvo em Jesus Cristo para boas obras. E mentira não é uma boa obra. Eu não vou praticá-la. Não pratico. Vai perder o emprego, que perca. Lamento muito, meu amigo, não é correto, não é razoável. Seu doutor, não é razoável, está pedindo para mim. Eu sou um mero servente, eu sou o chefão aqui. Eu não posso fazer isso, doutor. Humildemente eu lhe peço, não peça que eu minta, que eu não posso. Não, é o bem da empresa, não sei o quê, todo mundo mente, mas doutor, tá, resumindo, fora. Fora. Então são coisas muito práticas. E é uma pena que quando se fala em boas obras, você pensa lá o Natal da esmolinha e tal. É muito mais profundo do que isto. Seu testemunho de vida, sua maneira de proceder, sua pureza, sua idoneidade, tudo. Atenção que você dá a uma pessoa, a sensibilidade que você mostra à dificuldade de outro, o tempo que você gasta com outro, alguma maneira de ajudar, olha, as pessoas estão notando. E eu encerro de fato, né, dizendo que eu falei que tudo que existe é obra de Deus. Podemos até dizer uma obra de arte de Deus. E se é uma obra de arte de Deus em que ele muito se orgulha, no sentido de se alegra, é a nova criação em Cristo Jesus. Todo artista gosta de mostrar o seu trabalho, a sua obra-prima. Alguns dizem que a obra-prima de Deus é a raça humana. É não. A obra-prima de Deus é a segunda raça que ele criou da raça humana. A raça humana já é uma grande obra de Deus feita à imagem e semelhança dele, mas caiu. A obra-prima de Deus é aqueles que ele resgatou desta raça decaída e transformou numa nova criação em Jesus Cristo. Ele mesmo, Cristo, disse que Deus gosta de mostrar para o mundo essa obra de arte dele. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Exatamente isto. É na prática das boas obras, não é da sua doutrina impecável, não é da sua teologia de um PhD, não é do seu rigor, mas na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, na sua abertura para o sofrimento das pessoas, na sua busca incessante de se tornar cada vez mais a imagem de Cristo. É esse tipo de obra que Deus quer mostrar, obra dele, que ele quer mostrar para o mundo. Você, na prática de boas obras. E quanto mais bonito será esse trabalho seu, aqui na terra, ou essa sua vida, quanto mais você andar segundo o que Cristo fez e o que ele andou. Que Deus nos abençoe a entender estas coisas e nunca cometermos o grande erro de desvalorizar a importância das boas obras na vida de um salvo. Elas não servem para salvar, não servem para manter a salvação, mas servem para provar, mostrar, indicar que você foi salvo, expondo ao mundo você como obra de arte de Deus, que lhe salvou em Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta tua palavra, explicada aqui, pelo privilégio que tu me deste, e que todos aqui possamos ter crescido, a começar comigo mesmo, crescido em Cristo Jesus, e se imbuir mais da responsabilidade que temos de viver na prática das boas obras. E os que ainda não têm tido o privilégio de se tornarem parte dessa segunda criação em Cristo, que possam ser tocados por esta pregação, não por mim, mas pelo teu Espírito, e que se tornem, então, parte desta nova criação pela fé em Cristo, e aí se tornem grandes praticantes das boas obras para honra e glória do teu Filho e de tua própria. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.